Bem, Caetano, boa noite.
Boa noite.
Há pouco a gente ouviu aí o Lomba e o Coudet. O Lomba falou que vai querer entender um pouco mais sobre a saída do Alessandro, mas o Coudet falou que caiu mal para ele, mas ele vai tentar não fazer entrar no vestiário essa situação, a mudança agora da vice-presidência de futebol. O que vocês... Jogo importante contra o América de Cali já na terça-feira. Tem mais um clássico Grenal no sábado. Como é que se trabalha para não deixar isso entrar no vestiário, apesar de todos já estarem falando que, enfim, isso acaba entrando porque o Alessandro estava muito próximo do grupo, assim como vocês também.
Bom, boa noite, Gabriel. Boa noite também a todos os colorados que nos acompanham. Na verdade, realmente o Alessandro é um baita cara, é uma figura na qual eu tenho e tive e tenho maior afinidade. Colaborou demais com a consolidação de muitos processos, o apoio aos profissionais, então ele é uma saída sentida mesmo. É óbvio que essas interrupções, elas, nesse momento ainda, onde faltam 3 meses para acabar o ano, nunca é o ideal, né? Agora, eu sou profissional, tenho um contrato vigente com o Internacional, pretendo cumpri-lo. Já passei por isso em outros clubes e, obviamente, que você tenta de todas as formas, né, blindar o vestiário, os atletas, mas a questão não é nem a mudança em si, entendeu? É o entorno, né? É o ambiente pré-eleitoral que invariavelmente afeta, né, o carro-chefe que é o futebol. Isso não tem jeito, nós temos que entender que faz parte da vida política de todos os clubes, né? O que lamentamos é que esse ano, infelizmente, mas quem sou eu para ficar julgando, é que nós temos o decorrer de uma temporada adentrando em 2021, né? A atual temporada, ela se encerra em fevereiro. E você ter uma mudança, né? Ou talvez uma eleição com todo esse ambiente, realmente não é nada benéfico. Mas como eu disse no início, eu sou um profissional, tenho os meus compromissos e são justamente nesses momentos aí que a gente tem que tentar seguir da mesma forma que antes. E é isso que a gente vai fazer, juntamente com os atletas, com a comissão técnica e também com o presidente do clube, né? E com os demais vices que seguem. Mas, de qualquer forma, até aproveito a tua pergunta para agradecer muito ao Alessandro Barcelos, né, por todo o apoio que ele me deu e nos deu durante todo esse período, o qual ele teve à frente do departamento de futebol.
Rodrigo, você hoje está assustado com o que você está vendo dentro de campo? O quanto que está te preocupando essa queda de rendimento do Internacional e como fazer para mudar isso imediatamente, já visando a Libertadores?
Não, Jesus. Primeiro que nada mais me assusta no futebol. Segundo, é que até essa queda, eu até acompanhando a coletiva aqui do Coudet, que ele contextualizou, realmente nós estamos enfrentando um ano atípico. Parece que ele é atípico para todos, menos para o futebol, né? Então, esse nível de retomada, de oscilação, de até mesmo de perda de muitos atletas, isso está inerente a esse ano, totalmente atípico. Isso está acontecendo com todas as equipes. Se me falar que nós já jogamos melhor do que estamos jogando, isso é óbvio. Isso aí todos nós identificamos. E o nosso trabalho diário, ele é justamente para identificar como retomarmos a mesma performance de antes, né? Talvez o acúmulo de jogos realmente tenha nos trazido um desgaste. Hoje eu não posso traduzir a nossa apresentação como algo que deixa assustado. Eu tenho que exaltar o espírito de quem jogou 35 minutos com um homem a menos, numa sequência de jogos que a gente vem tendo. E o espírito dos jogadores é elogiável, sim, né? Não estamos satisfeitos com o empate, porque isso não faz parte da vida, né, do Internacional. Porém, nós também temos que avaliar, sim, principalmente o contexto do que foi o jogo. E a nossa equipe lutou demais, fez o que tinha e o que podia fazer depois que perdeu um homem, se defendeu e deixamos aí, claro, escapar uma vitória hoje em casa. Mas com esse espírito apresentado hoje, eu tenho absoluta certeza que a gente vai retomar o caminho das vitórias. Eu estou dizendo isso para vocês e disse ali dentro, quando fechou. É através desta retomada de confiança e de espírito que a gente vai voltar a vencer. E a gente espera, nesse jogo aí que tu citaste lá na Colômbia, voltar de lá classificado. Amanhã a gente tem uma viagem realmente bastante desgastante, longa, mas nós não podemos fazer com que isso seja um adversário a mais. Não. A gente vai dar todas as condições e a preparação necessária para chegar lá, fazer um grande jogo. Tomara a Deus que nenhuma surpresa ocorra, né, no decorrer dessa viagem, como tem acontecido com outros clubes brasileiros.
Boa noite, Rodrigo.
Ô Zé, tudo bem?
Boa noite, Rodrigo. O Eduardo Cudê disse há pouco aqui. Para duas competições. Depois falou até que o Atlético Mineiro é o grande favorito por ter uma competição só, e citou de novo a situação do Inter como complicadíssima para encarar duas e até três, porque vem a Copa do Brasil. Como é que a direção, no caso é você como agora o representante maior do futebol do Inter, recebe essa opinião que agora é pública do técnico?
Bom, Zé, boa noite. Primeiro, dizer que não modifiquem nada as minhas funções, tá? Que isso também fique bastante claro. Eu vou seguir exercendo as... E, na verdade, o presidente, como ele mesmo já tornou público, vai estar um pouco mais próximo do futebol, mas não alterem nada. Então, não tem essa situação de ficar mais ou menos forte. Eu nunca me senti fragilizado. Sob hipótese nenhuma. Em relação à opinião do Cudê, que eu também acompanhei aqui, eu acho que ele se refere muito mais ao calendário, né, muito apertado, porque modificou, não tem jeito. Ficamos 4 meses sem atividade, sem jogos, sem competir, e na verdade 2 meses mais foram recuperados, né? Então você vê que realmente achatou. Em relação ao elenco, bom, todas as equipes do futebol brasileiro têm as suas limitações. Quando ele se refere ao Atlético Mineiro, que por óbvio só tem uma competição. Mas eu não queria estar no lugar do Atlético Mineiro nesse momento. E penso que no Internacional, todos aqui têm como objetivo sempre estar presente nas grandes competições. Ou seja, nós já percorremos esse caminho ano passado, né? Claro que num calendário normal. E eu não quero ficar aqui comparando grupo, nem comissão técnica, jamais. Mas eu acho que o Internacional ele segue evoluindo, principalmente no que diz respeito ao elenco, né? De um ano para o outro, é o que a gente pensa. É para isso também que o Cudê chegou aqui e colaborou na chegada de alguns tantos. Mas o ano passado, se você for ver, fomos até a final de Copa do Brasil, onde entramos também nas oitavas. Chegamos às quartas de final da Copa Libertadores, sendo que perdemos para o campeão, e não perdemos para o vice-campeão em 2 confrontos. E aí eu te diria que ficamos abaixo, ficamos aquém no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, acho que muito por conta de que em alguns momentos do ano passado tivemos que eleger as competições essas de mata-mata. Então, se partirmos do princípio que a gente vem evoluindo a cada ano, e é isso que eu acredito, e tenho certeza que o técnico também, ele talvez tenha se referido que a gente não esteja, talvez, à altura para conquistar um título. Mas nós estamos à altura, sim, das melhores equipes do Brasil para disputar os títulos. Se em algum momento esse desgaste ele vai fazer total diferença, bom, e nós tivermos aí que fazer alguma opção como fizemos o ano passado, sentaremos todos e vamos dividir isso, dividir essa responsabilidade. Mas eu não posso achar que o elenco no qual eu dirijo também, ele é aquém dos demais. Ele pode ser melhorado? Sempre. Nós vivemos um mundo totalmente diferente, Zé? Também é verdade. As receitas, elas diminuíram? É a mais pura verdade. O Internacional enfrenta um déficit, né? Então, assim, hoje luta arduamente para cumprir os seus compromissos internos, ou seja, pagar os salários dos seus atletas, funcionários, em dia. Isso tem sido realmente algo que o presidente Marcelo Medeiros tem cumprido à risca. E essa, na minha visão, também é um reforço. Por tudo isso, mesmo sabendo as nossas limitações, eu penso que a gente, se tivermos todos os jogadores à disposição, né, recuperados das lesões, e entendermos que o momento atual ele nos traz uma nova lesão, a verdade é essa, que é o caso da Covid, para esse grupo de atletas, né, aqueles que não são grupo de risco, ela passa a ser quase que uma lesão, onde te afasta 10 dias. Então, se nós tivermos todo o nosso elenco à disposição, acho que a gente vai disputar sim na parte de cima em todas as competições. Como eu disse, se em algum momento lá na frente tivermos que eleger alguma das competições, o tempo dirá e aí nós vamos tomar essa decisão em conjunto.
Rodrigo, boa noite. Hoje a gente viu no jogo diante do São Paulo a questão física, muitos jogadores sentindo cansaço, caindo no gramado, talvez uma deficiência. E você acabou de afirmar aí de como existe essa dificuldade no calendário, né? Como o futebol único que não parou, pela questão da pandemia. Eu pergunto se você vê que existe sim um problema dos jogadores que estão em campo fisicamente, muitos não conseguindo render o esperado, se isso é atribuído por você a esse calendário difícil de muitos jogos, ou se de alguma forma o Inter está devendo nisso, nessa questão física, Rodrigo?
Bom, Eduardo, isso já foi falado também anteriormente, quanto a nossa equipe aí conseguiu encaixar em sequência vitórias, pressão alta, de que realmente a parte física ela estava muito acima dos demais, né? É natural que também quando temos aí uma sequência de jogos, viagens, lesões, Covid, aconteça que em algum momento alguns estejam mais desgastados que outros. Isso é assim. E muitas das vezes o nosso treinador, ele tem que fazer opções até por iniciar uma partida por aqueles que estejam em melhores condições ou que não estejam sob o risco de ter uma lesão, principalmente muscular, né? Isso também não é algo que atinge somente o Internacional. Todas as equipes têm feito isso. E por isso mesmo também, né, citado anteriormente, né, a utilização de jovens. Bom, o Internacional tem, na sua essência, na sua história, a utilização de jovens. Sempre foi assim e assim sempre será. Nós temos que ter esse entendimento também. E os nossos jovens são de muito bom nível, mas óbvio que carecem em algum momento de um pouco mais de experiência, e é natural que eles só vão pegar isso jogando. Todas as equipes estão apresentando isso, né? Então, assim, é a utilização do elenco. Em algum momento tem que se rodar o elenco mesmo, justamente para prevenir sobre lesões e tentar fazer com que aqueles que entrem menos desgastados que os outros. Mas, pelo contrário, se existe algo que é totalmente elogiável por tudo que a gente viveu até agora, é a nossa preparação física, é um nível de intensidade que muitos de vocês também elogiaram em algum momento, e que hoje, eu acredito, talvez não seja apenas por isso, mas eu acredito também por conta desse acúmulo de jogos e o ritmo de jogo, talvez logo ali na frente, possa nos recuperar também nessa questão física.
Boa noite, Rodrigo. A saída do Alessandro pode atrapalhar na prospecção de reforços ainda para essa temporada? Estamos há pouco mais de 2 semanas de uma abertura de janela europeia e também para a temporada 2021?
Bom, Rafael, até para dar uma contextualização, né? Como eu disse no início, sempre é ruim uma perda, principalmente de um cara que... Aliás, que é um baita cara que a gente tem muita afinidade e vínhamos trabalhando aí há quase um ano. Bem como eu construí essa relação lá atrás também com o Roberto Melo, que foi o antecessor do Alessandro e que também entendo que tenha colaborado muito com o Internacional. Mas o Alessandro mesmo deixou muito claro que, dentre as suas virtudes, sempre foi um apoiador dos processos, né? E não das pessoas. Portanto, os processos seguem. Nós temos um processo de contratação. Agora, vamos contextualizar aqui e não vamos gerar expectativa. O torcedor abre, a janela que se abre, ela abre para a entrada de jogadores certo? Nós deixamos muito claro aqui sempre que a venda do Bruno Fux ela era para que chegássemos até aqui, né? E nós vamos seguir atentos ao mercado, porque é obrigação nossa, é obrigação do nosso centro de análise e prospecção de atletas, mas nós não temos essa capacidade de investimento. E nem por isso vamos nos diminuir em relação aos nossos oponentes. Nós já vemos hoje, no Campeonato Brasileiro de hoje, clubes que antigamente investiam e que esse ano se desfizeram de vários jogadores para justamente não entrarem num déficit impagável. O Internacional ele sempre vai ser muito responsável nesse sentido, pelo menos enquanto eu estiver aqui. Se nós tivermos oportunidade, assim o faremos. Lembrando que a janela de janeiro, que se abre em janeiro, ela é só de saída. Porque depois dessa janela e depois da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, não existe possibilidade mais de inscrição no Campeonato Brasileiro, né? Então as transferências possíveis elas vão ser internas, ou seja, dentro do Brasil. Bom, e aí é bem mais difícil porque o clube que tem algum jogador se destacando, obviamente vai fazer de tudo para não perder, né? E nós não vamos ficar acumulando número aqui, né? Sendo que aí, no nosso entendimento, muitas das vezes a gente acaba obstaculizando o acesso e principalmente a confirmação de jovens que a gente entende que tem muito bom nível.
Boa noite, Rodrigo. Né, até em cima dessa questão da janela, isso inviabilizaria, por exemplo, uma venda do Edenilson? É possível que venha um reforço projetando já possíveis perdas? E uma segunda, você falou sobre o seu contrato ser somente até o final do ano e que a temporada ela vai até o final, ou melhor, até o começo de 2021. O quanto essa saída do Alessandro Barcelos, essa questão política dentro do clube pode influenciar na sua permanência ou no seu desejo de ficar no Internacional ou de renovação de contrato?
Bom, Lucas, assim, vamos lá. Ontem o presidente falou a respeito dessa possível sondagem do Edenilson. Todos vocês sabem que ele é um jogador importantíssimo. Capitão da equipe hoje, né? É um dos capitães, é uma das referências, não só técnica, como também pessoal. E óbvio que o Inter faria e fará tudo para que ele permaneça. Se em algum momento tivermos nós que tomar uma decisão diferente dessa, óbvio que o Internacional vai pensar numa reposição. Hoje ele pretende ficar no Internacional, o Internacional pretende que ele fique, né? Mas as coisas podem modificar e a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente controla, né? E hoje a gente quer muito que ele permaneça. Nessa questão da janela, nossa ideia, como eu disse, a gente conversa diariamente, inclusive com o Cudê, inclusive com a nossa secretaria técnica, o CAPA, e inclusive com o conselho de gestão, porque não adianta só nós, o departamento de futebol. Eu também adoraria ter aqui um número maior de atletas revezando, jogadores talvez que viessem aqui já num estágio acima, né? Totalmente afirmados, mas a gente tem que saber a nossa limitação. Mas se tivermos condições, né, de buscar esses atletas numa condição que venha a ser possível para o Inter, é nossa obrigação fazer. A gente trabalha muito em silêncio nesse sentido, né, Lucas? Perdemos talvez uma das maiores referências técnicas, que foi o Paolo, e no curto espaço de tempo nós trouxemos dois atletas aí, realmente sem investimento inicial, né? Que é o que é possível. Mas volto a dizer, não estou aqui justificando, jamais vou fazer isso, não gosto. Estou num grande clube, represento também um grande clube com uma história extremamente vencedora e tenho muito orgulho do grupo de atletas que temos. E esse grupo ele vai lutar até o final. Se pudermos melhorar, isso aí faremos sem dúvida nenhuma. E a tua pergunta em relação, bom, minha continuidade, não penso, sinceramente, não é nenhum momento apropriado para a gente falar a respeito disso. O Internacional tem um ambiente político muito próprio, que ele vai se desenhar aí no próximo mês, nos próximos dois meses, uma definição. Bom, o meu cargo é um cargo profissional, porém, tem que esperar o futuro presidente, ver qual é o projeto que ele tem e se dentro desse projeto tem espaço, né, para que eu possa seguir. Vai muito mais do que as coisas vão acontecer do que propriamente do meu desejo. O que eu posso garantir para ti, Lucas, e também para os colorados que me acompanham agora, é que não é porque falta 2, 3 meses que a minha gana, que o meu comprometimento com o meu desejo de ganhar, de melhorar todos os dias o departamento de futebol, seja nos processos, na infraestrutura física, nas pessoas também, que vai ser menor. Todos os dias que eu venho para o Internacional é como se fosse o meu primeiro, porque é motivo de muito orgulho estar aqui hoje e vou ficar aqui até o meu último dia da mesma forma, com o mesmo nível de comprometimento e de empenho. E essa definição, essa decisão, ela vai ser tomada lá na frente e certamente sem prejuízo para o Inter, porque é isso que a gente tem que preservar.
Oi, Rodrigo, boa noite. Queria te perguntar, saindo um pouco excessivamente do Inter, mas qual é a posição do Inter sobre um possível adiamento e a decisão da justiça, no momento é essa, a justiça comum é essa, do jogo entre Flamengo e Palmeiras?
Bom, Eduardo, é um tema delicadíssimo, né? Porque nós temos órgãos assim que definem determinadas situações, né? Nós temos aqui dentro do Brasil a CBF, nós temos a outra competição que disputamos, que é a Conmebol. O que o Internacional defende, e aí defende desde o seu presidente, e compactuamos com isso, é da questão da isonomia. Isso vale para o público, isso vale para o adiamento de jogos, isso vale para esse tipo de situação do número de atletas contaminados, né? E, bom, que uma decisão tomada para um determinado clube, ela seja igual para os demais, para todos os demais, em todos os sentidos, similares, né? Porque, como eu disse, a gente vem realmente num momento totalmente atípico, triste, atingiu a humanidade, e muitas das vezes, e é natural que isso ocorra, né? Nós somos seres humanos e somos assim. A gente muitas vezes, quando o problema não é conosco, a gente tende a avaliar como se estivéssemos dentro de uma normalidade, né? E não estamos. Não estamos. E aí, em trazendo para cá, a preparação, o calendário, os jogos, as viagens. Você vê, Eduardo, se nós formos pegar o episódio Flamengo, né? Que ficou uma semana entre viagem, hotel, outro país, imigração. Amanhã nós vamos enfrentar uma viagem dessa natureza, talvez não pelos mesmos dias, óbvio que não. Eu não tenho uma viagem de 8 horas, todos dentro da mesma aeronave, todos testados, né? Obviamente, todos negativados, mas vamos entrar no outro país e estamos todos sob risco, não tem jeito, mas a gente está aqui e vamos seguir assim e não vamos também jogar isso. Nem não vamos nos utilizar isso como nenhum tipo de muleta, não, mas é importante fazer o registro. Não estamos numa situação normal. Adoraríamos que tudo isso já tivesse passado. Mas o Internacional defende isonomia em todos os quesitos. Se vale para A, B ou C, tem que valer para o Inter. E o inverso é verdadeiro. É isso que a gente defende aqui como conceito.